Web Rádio Trecho 2.8. Boa tarde, web ouvintes. Eu sou o Eduardo Snoop, fui escolhido como delegado da 11ª Conferência Municipal de Assistência Social no Palácio das Convenções do Anhembi.
Oi, eu sou a Milena. A conferência aconteceu do dia 14 ao dia 17 de setembro.
Olá, eu sou a Grácia.
E eu sou o Adriano.
Milena, como é que se estruturou cada dia desses encontros da conferência?
A programação foi pensada pelo COMAS, né? O COMAS é o Conselho Municipal de Assistência Social. No dia 14 teve uma mesa de abertura com todas as autoridades, né, como eles chamam, e teve o Suplicy, que é da Secretaria de Direitos Humanos.
Carlos Nambo, que é o diretor lá da mesa.
Mediador. Também faz parte do Conselho Municipal de Assistência Social.
O delegado lá do usuário é o Fernando Antônio Rossetti. Uns colegas meus lá do Reciclázaro.
Tássia Goretti, que é presidente do Conselho Municipal de Assistência Social. Uma representante do Conselho Estadual de Assistência Social e uma representante do Conselho Nacional.
Compor a mesa mais de 8 pessoas.
E essas eram as autoridades da mesa inicial. Foi assim que deu início o evento. Depois do credenciamento, se iniciou com uma fala de cada uma dessas autoridades. É. Depois do almoço, voltamos para uma parte muito importante nas conferências, que é a parte em que se lê o regimento interno. Você destaca alguma coisa da leitura do regimento interno?
A postura que tem o delegado em relação à mesa e à organização que estão dos grupos.
E aí o Comas reservou justamente a tarde inteira por saber que esse é um momento lento, um processo demorado, porque tinham lá 1.200 pessoas participando da Conferência Municipal nesse primeiro dia. E essas 1.200 pessoas iam acompanhar, então, esse documento que ia dizer como que ia funcionar todos os dias da Conferência Municipal. Então, desde horários de almoço, horários de credenciamento, até metodologias, se alguém não concordava com o jeito que estava regido ali, essa pessoa tinha que fazer um destaque, que é como se fala na hora, levantar o seu crachá, pedir a palavra para a mesa e daí, então, opinar e colocar uma proposta. Aí essa proposta é ponderada, é conversada, às vezes, pelo um ponto de vista contrário ou a favor dessa proposta e entra em votação para daí, então, fechar o regimento. Então, são vários tópicos do regimento que foram lidos um por um e alguns foram modificados, outros não. O tópico de maior polêmica foi o tópico em que dizia que seriam eleitos 10 delegados para representar o município na Conferência Estadual de Assistência Social. Esse foi um ponto polêmico, porque os trabalhadores e muitos conferencistas não estavam de acordo com a quantidade deliberada pelo Estado de participação quanto a delegados municipais de São Paulo na estadual.
Sabe qual o critério que eles usam para a deliberação?
Então, participação, que inclua todos os tipos de pessoas. Um critério que tem uma teoria de que tem que ter um pouquinho de cada núcleo para haver participação. O próprio Comas pleiteou com o Estado uma maior quantidade de vagas. E, inclusive, questionou por que tão pouco para uma cidade tão grande como São Paulo ter só 10 representantes. E não conseguiu negociação. Então, o Estado manteve que iam ser 10. Por essa questão, as pessoas destacaram esse tópico do regimento para que não tivesse nenhum representante na conferência estadual. As pessoas do poder público defendiam a ideia de que, mesmo que fosse 10, era muito importante ter representantes no Estado, né? Mesmo que 10, não ter ninguém seria não ter São Paulo na estadual. E ao mesmo tempo que outros contrários a isso falavam que era uma questão política de não ter ninguém mesmo. E aí propor uma alternativa a isso, fazer uma conferência livre no município de São Paulo. E essa conferência aconteceria organizada pelo Fórum da Assistência Social, nos mesmos dias da estadual, e que seria discutida as mesmas coisas, só que com a quantidade que eles achavam que era justa. E aí foi para a votação, e aí com mais ou menos 65 só de diferença, foi bem apertada a votação, foi um momento bem tenso na conferência, foi votado que então não se teriam delegados.
E 65 de quantos, mais ou menos?
1.200, foi uma diferença de 65 só. Então foi bem acirrado.
Foi bem acirrado.
Isso ainda você está se referindo ao primeiro dia?
É o primeiro dia.
Né? E a dinâmica cotidiana dos dois dias seguintes? Como é que começava, como é que continuava?
Então, na verdade, né, essa coisa do regimento interno, talvez eu tenha até me apressado, porque foi realmente uma coisa muito forte na conferência, mas essa votação final, ela aconteceu no segundo dia, que foi uma exceção à programação, porque no primeiro dia ficou muito tempo com essa discussão, já tinha dado o horário de acabar o trabalho, e aí foi deliberado que ia ter mais uma conversa, uma reunião entre Conselho Municipal, Conselho Estadual e Conselho Nacional para tentar abrir mais as vagas. Então, se congelou essa questão do regimento interno no primeiro dia. E aí, para a gente já começar os trabalhos no segundo dia normalmente, e aí ia se adaptar, então, nesse momento, um encontro de novo na plenária geral para se discutir essa questão congelada. A previsão é, no segundo dia, ia se trabalhar questões do município e no terceiro dia se trabalhar questões do Estado e da União. Como que funcionava essa conferência, né? O título da conferência era Consolidar o SUAS que queremos rumo aos próximos 10 anos. Então, esse ano faz 10 anos que acontecem as conferências de assistência social. E aí se ponderou que era importante parar um pouco e não só avaliar e ponderar questões como sempre era feito nos municípios de cada 2 em 2 anos, né? Era sim parar e ponderar questões sobre assistência social, planejando o que deveria pautar o SUAS para os próximos 10 anos. Então, foram divididas algumas, isso foi também de cima para baixo, eu digo, quando eu falo de cima para baixo, veio desde o Conselho Nacional até o Estadual, até o Municipal, que seriam discutidos 5 dimensões temáticas para pensar os próximos 10 anos. A primeira, ela dizia de dignidade humana e justiça social, o SUAS dentro dessa questão. A segunda dizia de participação social no SUAS. A terceira falava da primazia do Estado, né, porque toda essa discussão pautava, todas essas dimensões pautavam a ideia do pacto federativo, ou seja, uma responsabilidade estadual, nacional e municipal sobre SUAS. A quarta dimensão falava da qualificação do trabalho e a quinta dimensão falava do SUAS enquanto direito, é uma política de direitos. E aí as pessoas se dividiram, então, no primeiro dia de credenciamento, onde elas queriam ficar, em qual tema elas queriam ficar para discutir. E aí, no segundo dia, cada grupo ia discutir diversas diretrizes que foram estabelecidas na 31 regionais. Então, tinham, eu lembro da qualificação de trabalho, que foi a que eu fiquei, né, como facilitadora, tinham 60 diretrizes deliberadas nas 31 regionais do município de São Paulo. Dessas 61, no segundo dia foi então feita uma reunião com um grupo, cada um desses grupos temáticos, para selecionar dessas diretrizes pensadas as principais, para daí sair dali o número que foi computado como o ideal para ir para o Estado, né? E aí então foi o primeiro dia, foi muito mais trabalhoso, porque como eram mais municipais do que estaduais e nacionais, tinham que sair 4 por grupo, para no final ter mais quantidade de municipais. Então, o segundo dia foi reservado só para discussão no grupo das municipais.
Social de solidariedade, eu vou explicar para você porque que eu sou contra esse tipo de coisa. E quase que foi votado, você disse que não foi votado, né, nesse item.
Lembro disso como lei, é isso que eu estou dizendo para você. Não lembro a gente não chegou a votar em nenhuma lei. Só Sim. Se você está falando que isso era uma diretriz.
É uma diretriz. E nessa uma das diretrizes eu sou extremamente contra, porque eu fui já.
Um ponto de vista enquanto facilitadora, né? Eu lembro que nesse dia das discussões municipais foi muito difícil, inclusive, né? Porque ali já tinham sido decididas diretrizes pelas regionais, elas já tinham sido votadas em cada região, o que era prioridade naquela temática. E aí eu lembro que foi muito difícil, até enquanto facilitadora, porque quando a gente trata de temáticas do município, ou seja, de necessidades do município, a gente cai muito numa questão pessoal, né? E eu lembro que as discussões às vezes eram complicadas por isso, porque cada região defendia muito uma particularidade.
Qual o perfil dos facilitadores? Quantos eles eram?
Eram 15 facilitadores e mais ou menos 19 relatores, porque tudo também que é feito na conferência tem uma relatoria, né? Tem um registro constante, tanto em áudio, que tudo é gravado, quanto em relatoria.
Escrita.
Relatoria escrita. E aí os facilitadores, quase todos que participaram das regionais foram participar das municipais, porque já estavam por dentro das temáticas, já estavam entendendo todos os processos das plenárias de discussão, inclusive. E aí foi uma opção da empresa manter os facilitadores das regionais, apesar de serem teoricamente desvinculados os eventos, né? Acho que o perfil são de pessoas que já têm uma experiência de trabalhar em conferências, a maioria deles, e que são estudantes na área de humanas. Então, tinha muita gente ali que era formada em história, ou era estudante ainda em história, filosofia, algumas pessoas de jornalismo, mais na relatoria. Mas acho que era um perfil bastante de área de humanas, então tinha um envolvimento com a área assim, social e com essa coisa de estudar. Porque acho que tinha um perfil de facilitador de estudar muito a assistência social, o LOAS, o SUAS, para conseguir compreender o que as pessoas iam discutir ali, não só compreender o que elas discutiam, mas ajudar na discussão em termos de aprofundamento, assim.
E qual que é a sua área?
A minha área, eu sou formada em psicologia.
E que avaliação você faz, Tões? Como é que você avalia no final?
Eu acho que uma avaliação pessoal foi de que participar da conferência foi muito rico, assim, para mim. Que foi um aprofundamento mesmo na temática toda. Então, eu já sabia algumas coisas da assistência, mas viver a assistência na voz das pessoas que estão realmente na ponta da lança da assistência foi muito interessante. Então, além de entender toda a estrutura, né, que tem muita estrutura, tem muita normativa, regulamentações e tudo isso, era interessante perceber, inclusive, principalmente até as falhas disso até a ponta da lança. Então, se eu via muitos depoimentos, no caso da qualificação do trabalho, né, em que se tem uma normativa, uma coisa que existe, que a gente chama de horas técnicas, que é reservado para cada serviço e equipamento trabalhar formação, e na ponta da lança isso não era efetivo. Então, o que foi discutido muito, eu acho que a palavra que mais foi usada foi o quanto ideias e normas não eram efetivas. Então, o pedido era sempre efetivar essa ideia, essa norma. Esse descolado, para mim, me pegou bastante, porque eu acho que comecei a fazer bastante relação com SUAS e com o SUS, que eu acho que é da área da saúde, né, o Sistema Único de Saúde, que tem mais longa data de discussão, mas ainda tem bastante dessa coisa de não ser efetivo, né? E aí eu fiquei me questionando o que faz ser efetivo. E as discussões foram muito interessantes porque eles traziam essa angústia e eu não tinha essa solução, né?
E hoje você já imagina algumas possíveis respostas.
Sim, e aí acho que sim, e acho que aí a gente conseguiu construir soluções de pedidos, de diretrizes que faziam muito sentido mesmo, de como se efetivar isso.
Por exemplo?
Por exemplo, acho que algumas lógicas, assim, né? Acho que a participação social, para mim, ficou muito forte, né? Essa autonomia em relação ao poder público ficou muito, muito forte para mim, que é fortalecer um pouco essa participação que eles conseguem ter. Então, nessa municipal, eu tive mais contato com pessoas mais articuladas do que nas regionais, porque eles estão desmembrados nas regionais. E aí, na municipal, eu consegui entender que eles sabem tudo o que está acontecendo. Então, tem um plano de educação permanente do SUS que não é efetivo em São Paulo. E aí eles sabem que não é efetivo. E aí como se faz para ser efetivo? E aí eles trouxeram bastante, né, como que tem que fazer a construção. E aí entendendo que não é depender que o Estado faça, mas é como que se exige, se pressiona com a participação social para que isso aconteça, né? Que acho que foi um estopim ali a conferência e que eu acho que continua agora com a conferência livre. E eu acho que tem uma tendência aí de terem mais espaços de conferências livres ou de discussão livres para pensar como que se efetiva isso a partir de uma pressão social, né? E fui vendo que isso é possível, achei bem legal.
Ou seja, sair do paternalismo de que o Estado decide o momento que as pessoas têm que se reunir, os
Sim.
temas que elas têm que discutir
Sim.
e as propostas que elas têm para...
Sim, eu acho que o que eu fiquei mais feliz, assim, enquanto pessoa que estava envolvida ali com o tema e enquanto facilitadora, foi que ao longo dos processos, a comparação que eu tenho entre as regionais e o último dia da municipal, foi que as pessoas tiveram essa sacada. Elas saíram de um lugar de culpabilizar o governo e de responsabilizar instâncias superiores para um lugar de como a gente faz acontecer. Nem que sejam sem muitas soluções, mas só de chegar nessa consciência de vamos tentar a gente também fazer acontecer, né? E eu achei isso bacana, porque estava um pouco no começo num lugar de mas nada funciona, mas não acontece nada. Então foi interessante.
É bem próprio de um povo que há muito pouco tempo começou a falar,
Sim.
né?
Sim.
Então começa se queixando das dores.
É, tem 10 anos, né? Muito novo.
Muito pouco tempo, né? Acho que esse dado histórico é importante. Faz apenas 10 anos.
Sim, sim.
Numa história do Brasil que, teoricamente, ou oficialmente, melhor dizendo, começou em 1500.
Sim.
10 anos é muito pouco, né?
É. É,
você participou de qual grupo mesmo que você dizia?
Eu participei da
temática, né?
Temática é o grupo 1. Dimensão 1, do grupo 1. Eu participei. E numa das questões aí...
Que você participa de...
Primeira vez, tipo. Ok.
É, lembra aí pra gente onde você estava, quem é que estava reunido e como é que se deu a escolha sua como delegado?
A escolha foi feita por entre os usuários, numa sala, lá no Unicid, foi a regional, aqui na Zona Leste, na Vila Carrão. Nessa sala, fomos escolhidos num pequeno auditório entre 5 ou 10 pessoas de usuários, representantes como delegado. Eu e meu colega...
Usuários foi... de quê?
Usuários da casa, de acolhida, como eu sou usuário da casa São Lázaro.
Só para destacar, Snoop, escolha dos delegados ela era feita de acordo com essas divisões, mas eram, no caso, usuários dos SUAS. Então, não só da casa de acolhida, qualquer pessoa que fazia uso de algum equipamento dos SUAS, então, de um NCI, de um CCI, qualquer um que era usuário do SUAS, tinha maior de 16 anos, podia se candidatar como delegado para
então,
municipal.
Então, a casa de acolhida fazia sentido no processo de participação, de escolha.
Exatamente. Eu fui escolhido como delegado através de uma votação que foi feita por crachá. Você estava com crachá pendurado no pescoço como usuário. Aí depende, quem for lá na frente, quando tiver o maior número de crachás, aí é o delegado. Fui eu, meu colega, todo. Foi muito bacana, fomos escolhidos através do voto.
É, essa coisa do número de crachá era de acordo com cada facilitador. Tinha uma metodologia diferente para fazer essa votação, né?
Exatamente.
Não tinha uma coisa determinada de como ia ser a metodologia, mas era votação. Então, as pessoas se candidatavam de acordo com o número de vagas. Se tivesse um número de vagas maior do que a quantidade de pessoas que se candidataram, todas elas só eram... todo mundo só aclamava quem era ali... queria ser, e só quando tinha uma maior quantidade de pessoas para o número de vagas, aí tinha uma votação, então tinha algumas defesas, as pessoas falavam porque queriam ir, e tinha uma votação, algumas pessoas faziam com essa coisa do crachá, né, de pendurar o seu próprio crachá.
Exatamente.
Na pessoa que ela queria que fosse delegada.
Ah, agora entendi. A Milena disse que foi um aprendizado para ela, porque ampliou a compreensão para além de estudar os temas, né? E para você, o que significou ter participado dessa conferência?
Para mim foi um aprendizado bom, só que ao mesmo tempo a arte da política é muito complicada, meu. Ser delegado não é fácil não, meu. Eu acho que eu tenho que estudar com muita cautela, se a próxima vez que eu for para uma conferência, se eu vou ser delegado ou não, e estudar as propostas.
Web Rádio Trecho 2.8.
Na sequência, nós vamos ouvir gravações que o Snoop fez com alguns delegados presentes, tal como ele, na conferência.
Maria Nazaré Copertino.
Que representa para você essa conferência?
A conferência ela é um espaço privilegiado da participação popular e do controle social. A grandeza da conferência é que ela delibera sobre políticas públicas. E aí ela direciona um pouco os caminhos e os rumos para a conferência. Essa conferência, de modo especial, ela é importante porque ela prepara um plano para 10 anos. Quais são os rumos que a gente quer para o Sistema Único da Assistência Social num período de 10 anos. Então, avalia os SUAS que nós temos e projeta os SUAS que nós queremos.
O que você achou da organização?
Eu achei que a organização foi um pouco confusa ainda, né? A gente tem que repensar esse modelo. Eu não tenho muito claro se esse modelo em que a gente tem feito as conferências, se já não é um modelo esgotado. Eu acho que ele trunca as reflexões, eu acho que a gente não avança. Então, eu tenho um questionamento em relação ao modelo dela. Por outro lado, eu acho que a gente avançou em termos de articulação, de descentralizar as conferências em conferências regionais, porque aí a gente consegue discutir o território. Então, eu acho que é um modelo que tem as suas vantagens, mas também, quando chega na municipal, eu acho que a gente ainda não encontrou uma metodologia que dê conta das reflexões e de um debate mais sério.
O que se destacaria no que foi votado aí na plenária.
Para mim, o destaque dessa conferência, para mim ela se torna histórica à medida em que a gente rompeu com a lógica do governo do Estado e com a lógica do Conselho Nacional de não discutir e de não regulamentar a representação dos municípios na conferência estadual. Só para a gente saber, na conferência estadual passada, a gente teve 112 delegados por aí. Nessa conferência, a gente teria 10. Como que uma região como São Paulo poderia ter 10 representantes para falar pelo município, quando a gente tem 31 territórios completamente diferentes um do outro? Então, ela se torna histórica quando a gente toma a decisão: eu não aceito esse modelo do Estado e nós vamos fazer uma conferência livre. Então, para mim, foi a melhor deliberação que a gente conseguiu vencer nesse momento.
O que você achou do grupo que você participou?
Eu gostei do grupo dos trabalhadores, né? A gente trabalhou um pouquinho a questão da qualificação do trabalhador, da valorização do trabalhador. Então, a gente pôde partilhar as nossas angústias, a precariedade do serviço, e a gente pôde construir propostas num campo mais amplo, né? Não é a formação como coisa pontual, mas um plano de formação que leve em conta a metodologia, que leve em conta a demanda dos trabalhadores, as temáticas dos territórios, de forma descentralizada e acessível a todos os trabalhadores do SUAS, inclusive a formação acadêmica destinada para todos.
Ok, muito obrigado a você, Maria Nazaré Copertino. Ok, web ouvinte, aqui fala o Eduardo Snoopy, estou aqui ao lado da...
Nilda Goraibe Flório, vice-presidente do Conselho Municipal do Idoso da cidade de São Paulo.
O que acha da organização dessa conferência e o que ela representa para você?
Olha, para nós, pessoa idosa é importante. Somos usuárias de um sistema hoje instaurado em São Paulo que obedece uma descentralização, ou seja, ele vem por subprefeituras, né? Nós tivemos 31 conferências ou pré-conferências e hoje nós estamos encerrando um processo de tanto tempo assim, né?
Os que foram destacados nessa conferência, o que você achou mais importante?
Olha, eu achei importante a preocupação de uma readequação da portaria 4647. Acho isso uma valia que realmente o profissional precisa ser valorizado para ele dar um retorno melhor.
Você participou de algum grupo da diretriz aí?
Da Vila, aqui, da o grupo diretriz. Das diretrizes, o grupo 3.
O grupo 3. O que você achou desse grupo aí que você participou?
Eu achei importante, mas sempre tem aqueles que se destacam mais falando e os outros só ouvindo. Então, nós precisamos, com a comunicação, implantar um sistema maior de participação.
Web Rádio, trecho 2.8.
Regina Paixão, da Sociedade Santos Mártires, Zona Sul de São Paulo, região de Mboimirim.
O que você está achando da organização da conferência e o que ele representa para você?
Em relação às últimas conferências, que eu já devo ter participado de umas 5, pensar a estrutura, essa aqui está bacana, o total apoio de ônibus, que eu venho do Fundão, da Zona Sul, estrutura de ônibus garantida, pensar a estrutura de alimentação está bem bacana. Bem bacana em relação às últimas. Relação à condução, sempre tem problemas, condução dos trabalhos, que acaba confundindo a plenária, né? Induzindo ou não, enfim, né? Pode melhorar para as próximas.
Qual que foi o destacado que você mais achou aí na plenária?
Propostas? Essas propostas de mudar a conferência, essas propostas de mexer na NOB, pensando nos SUAS melhor para daqui 10 anos, faz a diferença. Agora, eu queria reforçar que o espaço democrático foi bem vivido nessa conferência. Ontem, com todo o debate acalorado, vai para o Estado, não vai para o Estado, mas, enfim, a Assembleia percebeu que há um descaso do Estado em relação à delegação. Pode ter viés político, sim. Pode ter viés político, sim. Quanto à delegação... Na última, não sei se vocês têm clareza, eram 112 delegados, até 2013 eram 112 delegados. Gente, não entendeu, também faço parte do FAS Mboimirim, do FAS Central. Gente, não entendeu o que se passou no Conceias para essa redução tremenda. Mas aí a gente ficou discutindo por que essa alteração de não levar São Paulo às grandes metrópoles. Será que é mesmo a jogada política? Ao mesmo tempo, o Estado não consegue trabalhar sem São Paulo, se é a cidade de São Paulo. Mas essa coisa de todo mundo vir, todo mundo votar, não, olha, a gente não vai porque nós somos contra esse descaso, e fazer uma conferência livre, isso foi o que mais me marcou ontem. Muito, muito forte isso.
O que você achou do grupo que você fez aí das dimensões e que você participou? Como você achou da votação do grupo?
Meu grupo foi participação popular, tudo que eu venho trabalhando aí nesses últimos anos de participação de conferência, achei muito legal. Tivemos duas propostas aprovadas, que vão para o Estado, que vão para a União, muitas do município, e a gente achou que o grupo estava maduro na discussão também, foi bem bacana, bem bacana. Apesar das diferenças que houveram de um setor ou outro, mas no final chegou-se no consenso, foi bom.
Gostaria de deixar um contato aí para o 3.8?
Sim, trabalho na Sociedade Santos Mártires, lá no Jardim Ângela, excluído da sociedade, conseguimos com articulação local fazer a diferença lá no território. Fica o convite para nos conhecer, eu estou no Jardim Ângela mesmo, telefone 5831-9549. Se a galera quiser participar também, integramos o Fórum da Assistência de M. Boimirim, que se reúne às terceiras quartas, das 9 às 12, numa ONG lá pertinho. Mas quem quiser ir é só me ligar que a gente vai conversando. Obrigada. Obrigada pela oportunidade.
Web Rádio Trecho 2.8.
César, você também participou da conferência. Você estava desempenhando qual função?
Eu estava como delegado dos trabalhadores do SUAS.
E como delegado de trabalhadores, que avaliação você faz? O que, que você destaca?
Ah, eu acho que a conferência como um ponto de encontro das pessoas é muito interessante, um momento de troca. Eu acho que é importante ter esses espaços, mas ao mesmo tempo a estrutura dele é muito viciada, né? Então as pessoas acabam querendo ser delegados mais do que discutir as questões em si. Então acho que é um espaço importante, mas ele precisa ser repensado.
E se você tivesse... Você deve ter alguma sugestão. Qual seria o melhor jeito de acontecer um encontro importante como esse, né?
Olha, eu acho que talvez enxergar a conferência como um processo de conferências, porque muitas pessoas, a gente estava discutindo diretrizes, as pessoas não sabem o que é uma diretriz, então ficava um monstrengo com um monte de parágrafos, um monte de linhas, e aquilo não tem como ser uma diretriz. Então eu acho que talvez as conferências regionais elas teriam um cuidado maior com a formação do que com simplesmente sentar e vamos discutir agora quais são as diretrizes municipais, por exemplo.
Até porque as pessoas estão fazendo isso há muito pouco tempo, né?
Essa foi a 11ª conferência, ano sim, ano não acontece, então faz 22 anos que tem, né? O SUAS mesmo, a lei orgânica ela é de 93, mas ele foi implementado há 12 anos, então é tudo muito recente na assistência enquanto sistema mesmo, né?
E possivelmente muitos dos delegados participantes como usuários do serviço estejam participando pela primeira vez, talvez.
Com certeza. Isso é uma coisa que, desde que eu estou na assistência agora mais próximo, eu percebo que o cuidado com quem chega... Então se fala muita sigla, tudo muito atropelado, são muitas normas, e aí quem está chegando fica meio embasbacado com aquele monte de coisa nova. Então, acho que o cuidado com a chegada, inclusive porque os usuários são os que têm menos delegados, né? São poucos usuários que, de fato, têm saco, paciência, porque é um linguajar muito complicado. Então, esse é um outro fator também. Ter essa perspectiva de formação da conferência, né?
Uhum. E quanto menos gente, maior a possibilidade de aprofundamento, de entendimento do que está sendo feito lá.
Exatamente. Então, por exemplo, teve conferências... Foram 31 conferências regionais na cidade de São Paulo. Tiveram conferências que sobraram um monte de vaga para usuário. Então, acho que tem vários... Isso é um indicativo de várias coisinhas que tem que se pensar, né? Desde o usuário entender o que é uma conferência, as pessoas entenderem o papel da conferência e que a conferência, de fato, seja divulgada e seja atrativa para as pessoas irem aprender mais, né?
E, a par disso, a gente fica torcendo para que conferências continuem acontecendo no Brasil.
Com certeza. Acho que agora isso a gente já conseguiu, já está garantido, a meu ver. O que a gente precisa qualificar, eu acho. Eu acho que dos últimos anos...
Não tem retrocesso.
Acho muito difícil. Inclusive, uma das resoluções dessa conferência agora foi o quê? O São Paulo não vai mandar delegado para estadual, em protesto. E eles vão organizar uma conferência livre, que tem algumas questões também, porque não se organiza da noite para o dia uma conferência livre, mas, de qualquer forma, pode ser uma experiência interessante para a gente passar a depender menos do poder público para pensar as conferências.
Porque também as conferências livres seriam organizadas independente da definição que vem de cima, né?
Exatamente.
As pessoas se organizam e deliberam?
deliberam.
Como qualquer conferência.
Exatamente. Os conselhos nacionais, muitos conselhos nacionais já recebem e incorporam essas deliberações, as diretrizes, como as oficiais. Entendendo que se o poder público não está fazendo o seu papel de garantir essa experiência, então a gente vai se organizar aqui...
Com autonomia.
Com autonomia e vai fazer ela. E o mesmo processo, talvez, acho que de uma forma diferente, mas com o mesmo propósito.
Tenha uma ótima semana para vocês e até a próxima quinta.
Web Rádio Trecho 2.8.